Conversos da Pós.
Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um Diversos da Pós. Diversos da Pós hoje, muito mais que especial, dia 15 de outubro. Não só porque nós somos professores, né? Não só puxando a sardinha para o nosso lado, mas é que é uma data muito especial, muito importante para nós, brasileiros, ou como alunos, né? Todos nós já fomos alunos um dia, ou seremos alunos, e para os professores que passaram de alunos e hoje são docentes, né? Hoje repassam aquilo que aprenderam ao longo da vida. Então, nós trouxemos, nós, o Diversos da Pós, até um bolinho para nós comemorarmos essa data. Então, parabéns a todos os professores, aos nossos professores da infância, né? Aqueles especiais que ficaram nas nossas memórias. Então, eu apago aqui essas velas em homenagem a todos os professores do nosso país. E vamos então começar. Hoje nós temos um convidado especial, professor Almir, que vai falar aí sobre algumas práticas com as quais ele já trabalhava, algumas metodologias, para levar a educação a todos os nossos alunos. Boa noite, professor Almir.
Olá, pessoal. Uma satisfação poder estar aqui participando com vocês, principalmente nesse dia tão especial que é o Dia dos Professores, né? Tenho certeza que todos nós temos lembranças muito boas de alguns professores da nossa infância, da nossa adolescência, que fez parte dessa nossa trajetória de vida, né? Uma satisfação.
As nossas diversas maravilhosas. Professora Oriana, boa noite.
Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando, boa noite Cris, Joy e professor Almir, já agradecendo sua participação, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso para todos nós e parabéns professores.
Professora Joyce, uma boa noite.
Boa noite a todos os meus amigos do Diverso. Professor Almir, obrigada pela participação. Vai ser uma participação muito valiosa para nós. E também a todos os professores, um beijo grande. Parabéns pelo nosso dia, pela nossa árdua tarefa, né? Que envolve aí o amor, dedicação. Então, um abraço a todos. Sintam-se abraçados agora nesse período de pandemia, que a gente não pode abraçar, né? Mas sintam-se abraçados e parabéns para nós.
Então, relembrando aqui a todos nós, a quem nos ouve, ao professor Almir, que é o nosso convidado, por que Diversos da Pós, né? O que, que acontece com esse Diversos, da onde vem esse nome? Então, a ideia do Diversos surgiu porque nós somos professores da Uninter, de diversas áreas diferentes, né? De diversas áreas do conhecimento, e falamos de diversos assuntos diferentes, aqui abordamos os assuntos de acordo com as atualidades, de acordo com as necessidades, de acordo com o que está acontecendo. Então, nós ainda estamos trabalhando em relação ao Outubro Rosa, eu vim aqui hoje de rosinha também, fiz questão de colocar as velinhas rosas no nosso bolo, ainda remetendo a todos nós a essa questão do Outubro Rosa, né? E hoje, falando especialmente no dia 15 de outubro, não poderia ser diferente do Dia dos Professores. Nunca a profissão do professor foi tão falada, foi tão comentada e foi tão difícil para os professores em vários aspectos, como esse ano de 2020. Vai ficar nas nossas memórias por diversos motivos, especialmente nas memórias de nós, professores, né? Acredito que para nós, que somos professores de ensino superior e que já estávamos envolvidos com tecnologia, nós tivemos algumas dificuldades. Agora você imagina, então, aqueles professores que não tinham essa intimidade com a tecnologia, não tinham nenhum hábito, né, de trabalhar, nunca passou pela cabeça desses professores trabalhar com o ensino remoto, né? O professor lá na casa dele e os alunos nas suas casas, com a câmera aberta ou com a câmera fechada, né, dando aula sem saber se o aluno está ali ou não está ali, se está ouvindo ou não está ouvindo. O professor Almir hoje, então, vai falar dessa experiência, dessa metodologia de trabalho que ele utiliza para com os seus alunos, falando um pouquinho, o professor Almir vai falar um pouquinho dessa profissão, desse currículo dele, mas o professor Almir, ele é professor de matemática, né, licenciatura em matemática, que mais ainda traz um desespero, né, para os alunos. Geralmente, todo mundo tem medo de matemática, né? 90% dos alunos não gosta de falar de matemática. Qual a sua disciplina favorita? Dificilmente vai ser matemática, né? Então, professor Almir, Fala um pouco para nós como que está sendo essa sua experiência, trabalhando com ensino remoto agora na pandemia.
Então, Cris, na verdade, assim, no
Como que
começo
foi?
foi bem difícil, sabe? No começo foi bem difícil, sabe? Você partir de uma realidade que você não conhece, mas, assim, eu acredito, assim, que essa pandemia fez todos nós refletirmos muito sobre o nosso trabalho. Eu acho, assim, que o que a gente via dentro das escolas era o pessoal se acomodou muito, sabe? Eu acho que essa pandemia fez a gente refletir. E eu gostaria, antes de contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu vim lá de uma cidadezinha,
Claro.
lá do norte do Paraná, chamada Loanda, uma cidadezinha bem pequenininha. E, na verdade, assim, quando criança, eu tinha, assim, vários sonhos. E um dos sonhos que eu tinha era ser professor de educação física, nunca de matemática, porque eu tinha aversão à matemática. Então, assim, aí eu falo, assim, da questão da importância de quanto nós representamos para os nossos alunos. Às vezes, eu tive uma professora de matemática que, meu Deus, ela me criou um trauma tão grande que, meu Deus do céu. Mas, assim, isso foi mudando aos poucos. Eu conheci outros professores e me inspiraram de formas diferentes. Aí eu fui criando gosto. Mas, na verdade, meu sonho não era matemática. Mas como eu morava numa cidadezinha próxima a Paranavaí, que era a única cidade que tinha faculdade naquele momento, naquele tempo, e não tinha um curso de educação física. E tinha lá um curso de ciências biológicas. Chegava perto de educação física. Daí eu fiz ciências biológicas. E dentro das ciências biológicas que eu peguei gosto pela matemática. Mas no início da minha carreira foi bem difícil. Eu comecei a trabalhar até com 18 para 19 anos, na verdade. No segundo ano de faculdade, já estava na escola dando aula. Eu tenho até um episódio engraçado, que um dia eu cheguei no portão da escola e tinha uma entrada para os alunos e uma entrada para professores. E até tinha um inspetor de aluno no portão, e eu fui entrar, e ele falou: opa, para aí, aluno não pode entrar por aqui. Eu falei: não, não, eu sou professor, estou começando hoje e tal. Daí a pessoa se desculpou comigo, e assim foi bem engraçado. Mas, assim, eu tinha uma visão, quando eu saí da universidade, bem diferente da que eu tenho hoje, sabe? Assim, eu achava que o professor tinha que ser aquele professor autoritário, que tinha que ter a postura, que o conhecimento estava centrado no professor, que ele era dono do conhecimento, que eu estava ali para poder repassar para os meus alunos o conhecimento. Na verdade, hoje é bem diferente. Então, assim, talvez a minha maior inspiração tenha sido meu pai. Meu pai foi um professor de história fantástico, um cara que era apaixonado pelo que fazia. Ele levava aquele pessoal antigo para contar a história da cidade, levava violão, levava fantoche para a sala de aula. E, na verdade, naquela época eu achava ridículo. Eu falava: meu Deus do céu, o que esse cara está fazendo isso? Eu achava assim. Só que, com o tempo, eu fui percebendo que os alunos adoravam ele e me odiavam como professor de matemática. Falei: alguma coisa está errada aí. Aí eu percebi que quem estava errado não era ele, era eu. A forma como eu trabalhava não estava legal. Então, assim, a partir dali eu comecei a mudar as minhas metodologias, comecei a buscar mais outras coisas, e assim foi. Mas vamos continuar a nossa conversa aí.
A gente já consegue fazer algumas observações, né, meninas? Para os que não gostam de matemática, pessoal, ainda há uma esperança. O professor Almir não gostava de matemática, ele se tornou professor de matemática da principal disciplina que ele leciona hoje, né? Tem também a questão de você ter, né, eu não sei em relação às meninas ali, a Oriana, a professora Joyce, se vocês tiveram algum familiar, alguém da família que seja, a professora Oriana, eu sei que tem, né, alguém da família que seja docente, que trouxe isso, né? Eu tenho tios professores, meus pais, eles são pessoas bem simples, meu pai só tem ensino fundamental, a minha mãe só tem o quarto ano primário. Mas eu tinha tios professores lá da época que o professor ele dava aula para quatro séries diferentes dentro da mesma turma, fazia o lanche e ainda limpava a escola, né? Então eu ouvi muito isso, muitas histórias dos meus tios em relação a isso. E como o professor Romeu trouxe ali, ele vem, né, do pai dele, essa criatividade, esse amor pela docência, ele se inspirou no pai para que ele pudesse partir para essa profissão? Porque hoje, se a gente pergunta para uma criança o que ele quer ser quando crescer, de cada 10, eu acho que nenhum vai falar que quer ser professor, né? Comentários, meninas?
Eu acho que esse exemplo que a gente tem em casa, realmente eu tenho, meu pai, né, que conhece, é docente, então eu tenho memória de criança, de estar na escola, né, que ele sempre trabalhou nas escolas também. Então, a gente, essa memória que a gente constrói, por mais que eu, a única que tem indo para a docência, né, lá de casa, eu dos meus irmãos, eu acho que fica isso na memória. Então, mesmo assim, minha irmã, que hoje é médica, ela lembra que o pai deixava ela num cantinho da sala com um pedaço do quadro e giz, enquanto ele dava aula, né? Então, eu acho que a gente crescer dentro desse ambiente é muito enriquecedor, né? A gente se desenvolve, mesmo que você não vá para essa área. E claro que também a gente tem os professores que fizeram parte da nossa vida, assim. Então, eu tenho muito significativamente para mim alguns professores, né, do ensino primário, ficaram na minha memória, e os da faculdade, que eu me inspirei quando eu dei um clique que queria ser professora, né? E parece que acho que é isso, às vezes a gente tem isso dentro da gente, mas parece que é um clique, assim, é uma coisa que cresce. E eu tenho uns professores que eu depois eu falei, olha, eu fui fazer isso por causa de você. Então, se você tiver a oportunidade para falar, gente, pro teu professor, que ele é maravilhoso, que a aula dele é maravilhosa, eu me arrependo demais disso, de não ter tido essa oportunidade de falar para os professores, que eles fizeram parte da minha vida. Claro que tem alguns que você, né, desconsidera, por algum motivo vão fazer parte, né? Eu tenho umas memórias assim que eu falo, nossa, eu nunca vou ser professor igual a esse professor. E eu acho que tudo bem, são experiências, mas eu acho que também crescer num ambiente familiar que tenha, né, essa inspiração familiar também é bem bacana, bem interessante.
E a experiência como professor, por pior que ela seja, pelo menos serve para que nós saibamos do que nós não queremos ser, né? Como nós não queremos ser, como o exemplo que a professora Eliana deu, e que o Omir tinha falado também de uma professora que ele teve na faculdade que causou justamente um trauma, né? Que era o que ele não queria ser. Isso que a Eliana falou também, de a gente chegar, de elogiar, de falar para o professor, nossa idade lá, quando jovens, adolescentes, ensino médio fundamental, e mesmo na faculdade a gente tinha vergonha, né? Era como se você puxasse saco do professor. E eu tenho justamente uma lembrança dessa, Doriana. Eu tenho uma da educação infantil que eu era muito chorona. Na verdade, eu sou até hoje. Me olhar de cara feia, eu já começo a chorar. E quando eu era criança, eu tinha isso. E essa professora, ela tinha uma paciência comigo e eu chorava. Gente, eu chorava. Eu não conseguia fazer a lição, eu chorava. Os outros terminavam antes que eu chorava. A professora Doraci, um beijo. Deus te abençoe com muita saúde para você, que você tem muita paciência comigo. E a professora da faculdade, a professora Rosinda, quando você sabe, aquela professora entra dentro da sala de aula, fala, e você pensa, meu Deus, é ela, é isso que eu quero para minha vida, né? São memórias que vão ficar para sempre, né? Professora Joyce, compartilha com a gente.
Compartilho, sim. Eu tenho, inclusive, o meu caderno de primeiro ano de alfabetização guardado até hoje. Na verdade, minha mãe guardou e tá até hoje todo caprichado. E eu me lembro da minha professora Lisete, que me alfabetizou. Não sei onde, porque era quando eu estudava no interior de São Paulo, não sei se ela ainda está viva, né? Já mais de 20 anos, não precisamos falar idades aqui, mas, né, pelo menos uns 25 anos já faz, né? Mas me lembro muito dela e outro professor que nós conhecemos, que marcou demais minha vida e marca ainda, é o professor Ivo Bolt, né? Nosso
Como é
querido
que tá?
professor da Uninter, que o professor Ivo Bolt foi o meu professor da banca de graduação. Então, quando eu me formei, ele estava presente na minha banca de graduação, me fez chorar horrores com as palavras que ele disse, de incentivo e tudo. E quando eu fui defender a minha dissertação de mestrado, quem estava lá? O maravilhoso Ivo Bolt. Então, ele é outra pessoa, assim, que eu tenho uma recordação imensa, e tanto que o meu tema de dissertação mudou justamente por conta da atuação do professor Ivo em sala de aula, porque eu ia escrever sobre uma coisa e acabei escrevendo sobre avaliação depois que eu tive a aula com o professor Ivo Bolt. Então, ou seja, o meu olhar sobre avaliação mudou depois que eu estive com o professor Ivo em sala de aula. Então, ele, eu posso dizer de carteirinha, sou fã, né? Ele marcou muito minha vida em dois momentos, e eu espero que a gente se cruze aí pelas próximas formações, ou até mesmo em sala de aula, enfim, ele esteja pertinho da gente aí por um bom tempo.
Exatamente, aquilo que o professor Almir havia comentado da importância da influência que nós temos sobre os nossos alunos, né? Então, nós tivemos aí professores no decorrer da nossa vida acadêmica que influenciaram nas nossas escolhas, nas nossas decisões, assim como nós, docentes, também influenciamos, claro, com certeza, nas decisões dos nossos alunos, né? Às vezes até nos princípios e nos valores que eles venham a ter depois de adultos. Diversas. Mais perguntas para o nosso querido convidado?
Eu quero fazer uma pergunta para o professor Almir. Eu fiquei sabendo que o professor Almir usa em sala de aula os famosos fantoches, né? Então, eu queria saber como e quando que surgiu essa ideia de trabalhar com esses fantoches. Explica um pouquinho para a gente, porque isso é bem curioso.
Então, a ideia dos fantoches, como eu já tinha comentado, ela veio do meu pai. Ele usava, só que usava de uma maneira diferente. Ele pegava os fantoches e fazia com que os alunos contassem a história que eles estavam aprendendo em sala de aula por meio dos fantoches. Eu já uso os fantoches como fosse um aluno que fizesse muitas perguntas e leva ele para a sala de aula. Ele participa da aula junto comigo, eu dou minha aula, ele vai fazendo perguntas. Na verdade, eu tenho dois fantoches que eu uso. Um deles é chamado Raimundinho, que eu vou apresentar para vocês. Oba. E o outro é a Clotilde. Eu vou apresentar para vocês o Raimundinho primeiro, depois eu apresento a Clotilde. Tá bom? Então vamos lá. E aí, galera? Aqui é o Raimundinho. Maluco, tamo junto. Ô, professor. Estamos aqui hoje ao vivo, hein? Eu queria aproveitar aqui, pessoal, ó, para perguntar para vocês. Eu tô com um probleminha aí, sabe? Vocês podem me ajudar? O problema é o seguinte, eu tô querendo comprar uma bike e eu já juntei, ó, R$80 e a bike custa 600. Só que eu queria saber o seguinte, a minha mesada é de 80. Quantos meses que eu tenho que ainda juntar para poder comprar essa bike aí, hein? Vocês me ajudam aí. Ô, Raimundinho, aqui é um programa de entrevista, Raimundinho. Você não tá na sala de aula com os coleguinhas ficar te ajudando a resolver os problemas. Não é assim, rapaz.
Ô, pessoal, desculpa aí, mas, ó, se vocês souberem a resposta, vocês passam pra mim. Aí vocês me mandam na rede social. Raimundinho lindão, tá bom? Beijo!
Esse Raimundinho é uma figura, gente. É uma figura. Que situação ele aproveita para achar, resolver o problema dele. Mas eu vou apresentar uma outra aluna, que é a Clotilde. Essa sim, essa é uma menina estudiosa. O Raimundinho é terrível, só quer ir para a escola para jogar bola, brincar e colar nas provas. Mas a Clotilde não, a Clotilde é estudiosa. Calma aí, vou apresentar ela para vocês. Tenta aí um pouquinho.
Oi, pessoal, eu sou a Clotilde. Vocês sabiam? Eu gosto muito de estudar, sabia? Eu não sou que nem aquele Raimundinho folgado que é só saber de ficar passeando na escola. Ele fica só pedindo para mim ajudar ele na tarefa. E eu não gosto disso, sabia? Pessoal, eu queria aproveitar esse momento aqui para mandar um grande beijo para meus professores. E esse ano foi um ano muito difícil. Não estou aguentando mais ficar em casa, sabia? Eu estou com muita saudade dos meus coleguinhas. Mas tá bom, o ano que vem eu acho que tudo vai voltar ao normal e a gente vai voltar a se abraçar, a estudar, a fazer as coisas, tudo que a gente fazia de novo, né? Tchau, pessoal, um grande beijo!
Professor, mostra um pouquinho o rosto da Raimundinha pra gente ali de novo, pra gente ver melhor. Ela tem olhos azuis?
Da Raimundinha? Da Clotilde?
Da Clotilde.
A Clotilde tem olhos. A Clotilde, deixa eu arrumar o cabelo dela aqui.
Ah, isso. Peraí. Por favor, tem que aparecer bonita, que ela tá ao vivo.
Aí, ó.
Olha! Ela é linda mesmo, gente. E tem mais, ó.
Você viu que eles têm uniforme? Você viu que ele tem uniforme do colégio, os dois? Uh-huh. Vieram uniformizados.
Super disciplinados.
Vieram uniformizados.
A gente tem mais uma questão: quem se identifica com o Raimundinho e quem se identifica com a Clotilde, né? De quando eu era estudante.
Na verdade.
Gente, maravilhoso. Professor, se a gente gostou, eu fico imaginando. Aqui, o pessoal aqui adorando nas interações. Eu fico imaginando os alunos na aula, né? Eu fiquei até com medo aqui, achei que você queria a resposta lá daquela primeira pergunta. Eu abri minha calculadora, falei, meu Deus.
Eu já tava anotando aqui.
Professor, então eu não ia saber te responder. Mas realmente isso é muito incrível mesmo. Assim, acho que né, o que você pode nos dizer da reação dos alunos na sala quando você traz, ou, né, quando você traz essa questão dos fantoches, assim?
Na verdade, eu vejo a educação hoje como um processo que precisa-se de alegria na sala de aula. A gente trabalhar com o lúdico, a gente trabalha a emoção, o prazer. Então, assim, a aprendizagem ela acontece de uma forma muito mais fácil, né? Então, assim, você fazer a matemática, o aluno gostar de matemática, não é uma coisa fácil. Mas, assim, o ano passado, nós fizemos uma pesquisa da disciplina que eles mais gostavam na escola. A matemática foi em segundo lugar, só perdeu para a educação física. Mas, assim, você precisa ver a emoção que eles ficam, a forma com que eles gostam. O dia que eu não levo os bonecos para a escola, o que aconteceu com o Raimundinho? Por que ele não veio hoje? Olha, o Raimundinho estava gripado, não pôde vir hoje. Aí teve uma certa época que eu parei de levar. Teve uma turma lá que estava bagunçando demais. Assim, eles ficam loucos com o boneco. Eles ficam loucos, assim. Aí inventa um apelido pro boneco, daí diz que não sei quem namora com o boneco. Assim, a criançada fica, assim, encantada. Mas, assim, eu com o ensino fundamental, sexto, sétimo ano, eu uso os bonecos. Com os maiores, sétimo, oitavo, nono, ensino médio, eu uso uma outra estratégia. Eu tenho algumas perucas que eu crio um personagem. Eu posso mostrar para vocês aqui, se vocês quiserem. Então, ó. Esse daqui é o Bob Marley. Então, aí você chega na sala de aula já com essa peruca. Daí já cria um personagem. Eles ficam encantados. Teve até um dia que um cara falou: professor, depois da aula vamos fumar um bag lá, não sei o quê. Eu falei: tá louco, rapaz? Eu sou o Bob Marley do bem, rapaz. E nessas oportunidades, você pode contextualizar, você pode até trabalhar a questão da droga, na escola, na sala de aula, o mal que ela faz. Então, assim, você pode contextualizar com várias coisas. Então, além desse aqui, daí tem vários, eu uso vários personagens, por exemplo. Daí tem uma outra aqui do maluco. Esse é do malucão, assim, chega lá. É nós, velho. Aqui é nós. Hoje nós vamos aprender uma parada sinistra aí hoje. Então, o negócio é isso aí. Todo mundo aí se liga na parada de hoje. Então, daí vai indo. Você cria, tem esse, daí tem um outro do. Deixa eu ver onde eu coloquei aqui. Tem um outro que é de um surfista. Opa, caiu aqui meu celular. Só um pouquinho. Tem um outro que é de um surfista. Eu uso um boné e uma peruca de. Pra cá. Um boné e uma outra peruca. Daí tem um outro do idoso que eu faço também. Então, assim, eu acho que a gente tem que buscar coisas assim para poder fazer com que as coisas fluam de uma maneira mais interessante, sabe? Eu acho que assim, a gente precisa fazer com que os nossos alunos comecem a acreditar nos seus sonhos, sabe? Assim, eu acho que dentro da escola pública existe assim, uma baixa estima muito grande, sabe? Eu trabalhei numa escola, fui 13 anos diretor de uma escola, em que a escola tinha o IDEB, pior IDEB do município que de Fazenda Rio Grande. E daí ele falou, não dá para a gente fazer assim. Não é porque é uma escola de periferia, nós vamos deixar as coisas desse jeito. Não, nós vamos mudar essa realidade. Em 4 anos, nós saímos de último para primeiro. Então, assim, a gente fez um resgate da autoestima e dizer para eles, pô, não é porque você está na periferia, aquele outro está lá no centro, que ele é melhor que você. Não, você é melhor que eles. Nós vamos trabalhar isso. Eu acho assim, nós precisamos fazer que os nossos alunos voltem a sonhar, voltem a acreditar que eles podem, o que eles quiserem. Eu acho que todo sonho é possível quando você acredita. Eu gosto muito do meu xará lá, o Almir Klink. É um cara que tinha um sonho de atravessar o Oceano Atlântico em um barco à vela. E no dia que ele foi partir, um repórter perguntou para ele assim, mas você não tem medo de morrer, de fracassar? Aí ele virou para o repórter e disse assim, o maior fracasso que um ser humano pode ter é ele desistir dos seus sonhos. Então, eu acho que a gente tem que partir disso aí, de sonhar, fazer ele acreditar que ele pode. E eu acho que quando você sonha, ele abre assim, um universo imenso de possibilidades na sua vida.
Legal, bem bacana.
Não, e todos esses personagens que o professor Almir utiliza, volta para aquela nossa questão que nós comentávamos, dos alunos se identificarem, né? Que nessa fase ali, com os alunos que o professor Almir trabalha, de adolescentes ali do fundamental, do médio, então eles têm cada um seu estilo, aquele estilo cabelão, aquele estilo as trancinhas, aquele estilo mais tranquilo, aquele estilo mais esportista, então isso faz com que eles se identifiquem com o professor também, né? E o professor Almir narrando ali a experiência dele, falando que os alunos acabam sentindo falta, né? Não tá, não trouxe o fantoche, aconteceu e tal, o professor Almir deixa de existir, né? O importante para eles é o Raimundinho e a Cotilde. É o que eles acabam se identificando. O professor Almir fala. Oi?
Cris, deixa eu só fazer um comentário bem importante, até principalmente para o professor Almir. A nossa amiga de trabalho, a professora Márcia Cravetes, ela foi aluna do professor Valmir. Almir, desculpa. Ela me contou hoje, tanto que ela comentou aqui que na minha época ainda não tinha os fantoches, que pena. Mas o professor Almir foi, então, professor da nossa hoje, docente, professora Márcia, né, professora da pós-graduação, então mais um orgulho aí para você, professor, formou uma outra professora, né, e ela disse para mim hoje à tarde que ela tem ótimas recordações, inclusive ela colocou um comentário aqui para gente, que você foi o professor dela, então eu queria reforçar isso que ela comentou com a gente, porque eu acho que é bem importante. Foi o professor alguns anos atrás, ótimo professor, ela disse. Então, só para reforçar o recado da Márcia.
E nós acabamos esquecendo de comentar, né, Almir, que o Almir é da Fazenda Rio Grande, ele reside na Fazenda Rio Grande, ele é professor lá, foi diretor por vários anos em escolas na Fazenda Rio Grande, e de fato o Almir é muito famoso, muito adorado pelos alunos lá. Nós temos o polo da Uninter em Fazenda Rio Grande, que é um polo do professor Berté. O Uninter atua como orientador, o Almir atua como orientador educacional no polo da Uninter lá, com o professor Berté, e tem vários alunos que chegam na graduação e reconhecem ele e sempre elogiam, trazem essas referências que eles tiveram do professor Almir. E eu imagino, como que é para você isso, Almir, quando você vê um aluno no banco da faculdade ou lá nas formaturas, né, quando você acaba sendo convidado para Paralimpo? Como que você faz essa avaliação do trabalho que você fez, que você faz com esses alunos, e aí depois você vê os frutos, o resultado desse seu trabalho, dessa sua dedicação?
Olha, é um sentimento, assim, de muito grande, de gratidão, assim, sabe? De sensação de dever cumprido, sabe? Eu tenho alunos que hoje são médicos, advogados, professores, dentistas. Então, assim, você olhar, encontrar eles e dizer, você imaginar que você fez parte da história daquela pessoa. E você, um dia eu fui no mercado, daí passando no caixa, tinha uma moça trabalhando no caixa, ela, oi professor, tudo bem, não sei o que, ela virou para o falou, esse aqui foi o melhor professor que eu tive. Eu falei, nossa, você, hoje eu ganhei meu dia. Eu falei, mas assim, esse sentimento é muito bom, sabe? Eu acho assim, eu acho que a gente nasce para ser professor, acho que é um dom. Eu acho assim que eu podia ter escolhido várias outras profissões, mas eu escolhi ser professor porque eu gosto daquilo que eu faço. Quando você atua em algo que você gosta, é diferente. Então, assim, e isso, às vezes as pessoas falam, por que você investe tanto em curso, faz isso, faz aquilo? Eu tenho, acho que umas 6 pós-graduações e continuo fazendo, assim, às vezes o pessoal fala, por que você tem? Porque é o meu trabalho. A gente tem que, quando a gente se propõe a fazer algo, a gente tem que fazer da melhor forma possível. E é gratificante você saber que você construiu, que você fez parte da história daquela pessoa. Muito legal.
Eu quero só ressaltar aqui que a gente tem bastante interação, viu, professor? O pessoal elogiando, tem até a professora Cristiane aqui, a Janaína, Professora Cristiane, excelente, pessoal elogiando bastante. E nós temos uma pergunta, tem muita gente participando sempre, né? Ah, não posso deixar de destacar a Charline, nossa super fã.
Ah, a Charline é maravilhosa, nunca nos abandona. Ah, o que acontecer?
Tá aqui, tem que vir participar com a gente, viu, Char? Tem que estar convidadíssima, ao vivo.
Verdade.
E tem uma pergunta da Paloma. Paloma, eu não vou dizer seu sobrenome, porque eu tenho medo de errar. Mas ela pergunta assim, professora, é possível trabalhar conteúdos lúdicos o ano todo com os alunos?
Olha, você usando o fantoche, você pode criar situações. Criar situações que você, com os fantoches. Tá? Mas assim, mas você pode fazer muita coisa. Hoje em dia, por exemplo, nós temos também os recursos tecnológicos. Por exemplo, eu utilizo, tem recursos que são fantásticos. Por exemplo, GeoGebra mesmo. Você pode trabalhar muita coisa dentro da matemática. Não só na matemática, como na arte. Você pode, por exemplo, viajar o mundo. Viajar lá um museu lá na Inglaterra, por exemplo. Você pode entrar no GeoGebra e acessar isso aí. Aí tem outros aplicativos, como, por exemplo, o Pickles, que você usa aquele QR Code. Tem o Kahoot, que é um programa de competição entre os alunos. Então, são vários. Tem o Matfic, que é do governo do estado do Paraná, que é fantástico também. É uma plataforma de jogos, tudo na área de matemática. Então, assim, a gente tem que estar sempre buscando. Eu tenho um projeto, eu fiz educação física também. Meu sonho de criança era fazer educação física. Daí, eu fui fazer agora faz uns 4 anos que eu concluí o curso de educação física. Eu tenho um projeto, meu projeto do PDE, que é um programa de desenvolvimento do estado do Paraná, que para o estado ele vale como se fosse um mestrado. Mas eu desenvolvi um projeto que a linha de pesquisa é o ensino da matemática... Deixa eu só lembrar o tempo, me fugiu agora aqui. É a prática esportiva voltada para o ensino da matemática. Até você pode procurar lá no Google... Você vai achar lá. É um projeto que envolve educação física e matemática junto. Então, você leva os alunos para fora, para uma coisa que eles gostam. Eu fiz uma pesquisa de campo, assim, a disciplina que eles mais gostavam era educação física. Então, o que eu fiz? Falei, vou criar alguma coisa voltada para educação física. Daí, eu envolvi matemática com educação física. Foi fantástico, sabe? Assim, eles ficaram assim, encantados com aquilo. Então, é o que a gente tem que fazer, é sempre estar mesclando, buscando, se aprimorando. Mas é possível, sim. Eu acho que qualquer conteúdo é possível de você trabalhar. Você pode criar um tabuleiro de jogos que você pode colocar dentro dos jogos uma pergunta que envolve aquele conteúdo que você vai trabalhar. Então, é assim. Eu acho que você não vai trabalhar só com o lúdico. Né? O lúdico é só uma ferramenta que vai te auxiliar a trabalhar aquilo que você propõe. Né? Não dá para você trabalhar só com o lúdico. Né? Então, mas o lúdico é uma ferramenta. É uma das ferramentas que te ajuda.
Pessoal, então estamos aqui caminhando para os nossos momentos finais. Infelizmente, o nosso programa é só de 30 minutinhos, né? Teríamos assunto aí para falar durante horas entre nós e com o pessoal que está participando conosco. Então, quero pedir para as nossas diversas, professora Eliana, para a sua mensagem final aí do nosso programa de hoje.
Foi muito legal, eu queria até compartilhar aqui com o pessoal o link, né, do YouTube lá do professor Almir, para vocês conhecerem mais o trabalho dele. Acho que vale a pena, né, a gente se inspirar, né, trazer inspirações, importa o público que você trabalha, se você trabalha no ensino superior. Eu sou meio suspeita para falar, porque eu gosto muito da gamificação, né, a Joyce é partidária dessa, né, dessa mentalidade de trabalhar com gamificação, com games, enfim. Então, eu acho que é muito interessante, professor. Eu quero te agradecer, né, por trazer essa experiência de, né, inspirar outras pessoas e me inspirar também. Com certeza eu saio daqui diferente do que eu entrei. Eu já estou fã também, sou super fã do professor Amin. Não fui aluna, mas agora eu quero fazer uma aula com você também, qualquer hora que puder. E a professora Cristiane sempre gosta de trazer uma reflexão final e eu vou deixar isso para ela. Mas acho que o professor falou uma questão muito interessante e para todos nós, né? Essa questão de ressignificar. A gente se ressignificou na profissão, nós não estávamos acostumados. Aqui eu tenho uma câmera, eu tenho uma luz, eu tenho um banner. A gente estava acostumado com tudo isso, né? Apesar de ir para o estúdio e em outras profissões. Então, eu acho que fica aqui um grande exemplo, né, de uma pessoa que é possível. Tudo é possível, é só a gente ir atrás, correr. E a questão dos sonhos são bem interessantes. Obrigada, pessoal, pela participação e até.
Professora Joyce, uma última mensagem, comentário sobre o nosso programa de hoje.
Eu achei muito importante o professor Almir expor aí a questão dos fantoches, da peruca, da né, desses adereços todos, geralmente os professores, eles estão com as ideias atreladas realmente às tecnologias, né? A gente fala muito sobre questão de tecnologia, é super importante, está muito presente, só que é muito importante os professores de educação, ensino médio, fundamental, educação infantil, lembrar que não é necessário, né, somente utilizar a tecnologia, tem outros meios de tornar o ensino lúdico, e o professor Almir hoje brilhante, constantemente trouxe esse exemplo, né? Então, assim, geralmente os professores ficam apavorados, eu não sei trabalhar com celular, alguns têm um pouco mais de né, um pouco mais de receio de trabalhar, dificuldade, a gente tem que respeitar isso, mas tem que lembrar que não existem só esses meios, existem outros, os fantoches, os jogos que podem ser feitos com papel, com caneta, né, professor? E o importante é trazer para esses alunos uma aprendizagem significativa, que hoje o professor Almir mostrou para a gente que é possível. Então, eu queria agradecer por essa experiência, por você ter vindo compartilhar os seus conhecimentos com a gente. E um abraço para todos os professores que utilizam tecnologias, que não utilizam, que utilizam fantoches, que utilizam jogos. Eu acho que tudo é válido. O que é importante é a gente trabalhar em prol do nosso aluno, né? Fazer com que ele seja um aluno feliz, fazer com que ele seja um aluno que aprenda de forma significativa e, de preferência, que lembre da gente com carinho, né? Eu acho que isso é muito importante. Então, um beijo para todos, para os professores, os nossos colegas, os nossos fãs do Diversos. Professora Oriana, um beijo. Professora Cris, um beijo. Professor Almir, muito obrigada e até a próxima.
Professor Almir, você gostaria de deixar uma mensagem final, alguma fala sua, algum agradecimento nesse nosso programa?
Eu gostaria de agradecer a vocês pela essa oportunidade de poder estar aqui mostrando um pouquinho do meu trabalho. Eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo. Acho que tem muita gente que tem muita coisa legal aí. Eu acho que ideias bacanas têm que ser compartilhadas, né? Então, eu acho que essa oportunidade de vocês é bem válida. Eu só tenho a agradecer e queria deixar aqui um grande abraço a todos os meus colegas, professores, dizer que vocês continuem sonhando, continuem acreditando nesses nossos alunos aí, que são o futuro do nosso país, nosso Brasilzão. Grande abraço.
Pessoal, então, quero falar para vocês que eu amei o programa de hoje, eu sou suspeita para falar. Eu admiro muito o professor Almir, o trabalho que ele desenvolve, que ele desempenha com esses alunos dele. Nós somos colegas de trabalho aí em um das nossas atividades, então eu vejo o amor, o carinho que os alunos têm pelo professor Almir, assim como dá para perceber o amor e o carinho que ele tem pela profissão dele, né, gente? Dá para sentir que ele faz isso por amor, que ele é um professor nato mesmo, né? Podemos dizer assim. E para vocês que nos assistem, que são nossos alunos de graduação ou que não são alunos da Uninter ainda, que estão procurando uma pós-graduação, então acesse, não sei se vocês conseguem ver, eu estou com a minha camiseta da Uninter aqui, acessem o nosso site, uninter.com, nós recebemos essa camiseta hoje de presente da Uninter, do Dia dos Professores. Recebemos também um fone bem bonito, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, da Uninter, ele não tá quebrado, tá, gente? Ele é dobrável, ele é super chique. Recebemos álcool, máscara, enfim, um monte de presente do Dia dos Professores. Muito obrigada, Uninter, por esse carinho conosco, docente. Claro, para nós é um prazer, é uma satisfação fazer parte dessa família Uninter, dessa casa. Então, lá no nosso site, vocês conseguem, eu tenho certeza que vocês vão achar cursos de várias áreas que se identificam com vocês, tá? Nós estamos na pós-graduação, inclusive em período de inscrições, até o dia 30 de outubro. Você recebe desconto nas mensalidades, você está com a primeira, se eu não me engano, a primeira não tem matrícula, ou a matrícula está só R$99, alguma coisa assim. Você que, de repente, é profissional de alguma outra área e agora te deu um clique, falei, nossa, mas eu gostaria de ser professor, eu acho que gostaria de atrelar a minha profissão a ser professor também. Então, lá no Uninter nós também temos, mesmo você que é formado em algum curso de bacharelado, essa opção de fazer uma pós-graduação e entrar na docência. Nosso país precisa muito de bons profissionais na área da educação. Vocês que são professores, sigam o exemplo do nosso professor Almir e estejam sempre se reinventando, se reciclando, não desistam dos alunos, tentem levar essa metodologia, o conhecimento da melhor forma possível. Eu acredito que hoje a mensagem principal do Diversa Pós é isso, é levar a educação. Tem uma frase do Nelson Mandela que eu gosto muito, eu até anotei para eu não falar errado, porque eu gosto muito dessa frase, que é: a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Isso serve para nós, docentes, e serve para vocês, alunos. Então, a gente conhece várias pessoas que vêm aí de uma família humilde, de escolas públicas, e pessoas que venceram na vida. Porque a educação é a nossa ferramenta. Então, nós, professores, lutamos para isso todos os dias, para que nós possamos fazer a diferença na vida das pessoas e para que essas pessoas possam fazer desse mundo um lugar melhor. Então, com certeza, hoje, essa é a mensagem que o Diversos da Pós deixa para todos vocês. E eu quero aproveitar esse momento, então, como segunda-feira foi Dia das Crianças, para mandar um beijo para a Beatriz, minha sobrinha, para a Ananda, minha pequenininha, minha prima, e hoje, Dia dos Professores, é aniversário da minha sogra também. Então, aproveitando esse minuto aí, um beijo para a dona Ana, minha sogra, Joy, Ori, sempre um prazer compartilhar esse momento de Diversos com vocês. Professora Almira, obrigada mais uma vez. A todos vocês que nos ouviram, pela paciência, pela audiência, muito obrigada. Um abraço a todos os professores do nosso Brasil e um feliz Dia dos Professores. Muito obrigada e até o nosso próximo Diversos.
Diversos da Pós.